Irmãos, boa noite. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos e compartilhar um pouco daquilo que o Pai tem colocado em nosso coração. Vamos ver se funciona esse projetor. Aí, isso mesmo. Eu projetei aqui alguns textos, escrevi alguns textos e vou projetar e compartilhar com os irmãos, porque hoje nós vamos tomar um banho de Bíblia. Tá bom? Pode ser? Vamos colocar a Bíblia no colo e você vai usá-la. Aqueles textos que estão projetados é para a gente andar mais rápido, mas alguns a gente vai folhear e procurar mesmo. Você tem a folhinha que é do nosso esboço, que está junto com você na nossa revista, na revista IBB, e você pode usar o esboço. O esboço contempla a segunda parte do que nós vamos falar hoje. A primeira parte que nós vamos tratar, o assunto que nós vamos tratar, ela é especificamente passando aos irmãos alguns conceitos básicos sobre justiça. Nosso tema hoje é instrumentos de justiça. Eu creio que o Senhor tem chamado a sua igreja e cada um de nós como instrumentos de justiça num mundo que vive no caos, provocado pelo pecado. Mas nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós fazemos parte do reino de Deus. E por isso fomos nomeados embaixadores do Senhor para um mundo que vive num caos e vive em injustiça. Eu sou um instrumento de justiça. Você também é? Amém? Sim ou não? Quem é um instrumento de justiça, levanta a mão aqui e diga assim: eu sou um instrumento de justiça. Na primeira parte você vai ouvir alguns conceitos e você vai me acompanhar. E a segunda parte é a parte prática, que é o que você deve fazer com esses conceitos que você vai receber sobre justiça. Alguém aqui já sofreu alguma situação de injustiça? Levanta a mão, eu quero saber. Alguém já passou por alguma situação, já sofreu alguma situação de injustiça contra a sua vida, sua família? Já, né? Quais são os sentimentos que você experimenta? Frustração, desejo de reparação, às vezes um desejo de vingança, ou quem sabe de fazer justiça com as próprias mãos. Outras vezes parece que a única saída, porque não tem mais jeito, é de fato confiar em Deus e esperar que de alguma maneira ele cumpra a justiça que os homens não quiseram cumprir, né? E a gente espera que caia um raio na cabeça daquele que nos ofendeu, né? Normalmente essa é a esperança que a gente tem da justiça de Deus em cima de alguém. Mas o que, que nós queremos sempre? O que, que nós almejamos nestes casos? É justiça. Às vezes, quando acontece conosco, é forte, a gente é chamado a manifestar um desejo de reparação, um desejo de justiça. Quando acontece com as outras pessoas, nem sempre. Mas eu me lembro de um caso especial, não sei se você se recorda, eu me lembro muito forte porque me deu taquicardia, me deu problema de pressão, eu fiquei por alguns dias sofrendo, quando eu vi na televisão o caso daquele menino Bernardo, no Rio Grande do Sul. Não sei quantos de vocês se lembram o garoto que foi assassinado pelos seus próprios pais. Até hoje, quando eu falo, eu me emociono muito, porque eu de fato fiquei alguns dias chorando por essa situação. Agora, o nosso país vive em situações, comumente, continuamente em situações de injustiça. Eu não quero aborrecer você. Mas honestamente eu quero te incomodar muito essa noite. Eu não quero te deixar chateado, eu quero te deixar incomodado. Como se essas cadeiras aí tivessem uns pininhos, uns percevejos, tudo virado com a pontinha para cima. Né? Você vai ficar assim, eu quero que você fique incomodado nessa cadeira, que você queira levantar e ir embora. Espero que o sermão não seja chato e por isso você vá embora, né? Eu quero que você fique aí ouvindo o que o Senhor tem para te dizer. E que através do que você vai ouvir, o Senhor te incomode. E eu vou começar com dados que incomodam. O nosso país ele é o país com o maior número absoluto de assassinatos no mundo. No mundo. Segundo a ONU, a Organização Mundial da Saúde, são 64 mil homicídios por ano. São 175 pessoas que são assassinadas por dia. E isso é um problema. Você se incomodou com o problema? Ou com os 175 que morrem por dia? É que às vezes a gente se incomoda mais com o português errado do que com a injustiça à nossa volta. Não só isso. Apenas 3 a 5% dos homicídios no Brasil são resolvidos. Se são 64 mil, apenas 3 a 5% são resolvidos. Eu não sei se isso incomoda você, mas significa que nós temos aproximadamente 60 mil pessoas que não vão ver solução para um caso de homicídio na família. Ou 60 mil famílias, pelo menos. Todos os anos. Será que isso deve incomodar a igreja? Será que isso deve nos incomodar? Mais alguns dados nesse mesmo relatório da Organização Mundial de Saúde. Perdão, agora um novo dado do IBGE. 10 milhões e meio de brasileiros vivem em extrema miséria. Isso significa que eles vivem com menos de R$ 77 por mês. Por mês. Menos de R$ 77 por mês. Esse dado, R$ 77, é um limite estabelecido pelo governo brasileiro. R$ 77 por mês. Ah, eu estou falando de 10 milhões e meio de brasileiros com R$ 77. Se a gente aumentar esse valor para R$ 87, dobra o número. São 20 milhões de brasileiros que vivem em extrema miséria. R$ 77. Será que isso deve incomodar a gente? Sabe aqueles casos de assassinato? Só o Supremo Tribunal leva, em média, 5 anos para julgar um caso. Eles têm 68 mil processos por ano. Você consegue entender como que o negócio fica complicado? Um caso demora 5 anos tramitando no Supremo Tribunal. Mais do que isso, o IBGE detectou esses miseráveis. E a maioria desses miseráveis é formada por negros, 70%, tem até 19 anos de idade, 50%. O censo demonstrou que quanto maior a renda, maior o contingente de brancos. E também é uma população de baixa longevidade, ou seja, morrem muito cedo. A idade média de morte das pessoas pobres é considerada, é semelhante à de países de pobreza extrema. Em algumas regiões do Brasil, considerada, é equiparada à idade de morte, à expectativa de vida do Haiti. Eu não quero chatear você, eu quero incomodar você. Eu quero que você olhe para isso e diga, não é possível. Esses 10 milhões que vivem na linha da pobreza é o equivalente à população de Portugal inteiro. Todo o país de Portugal. Ou do Paraná inteiro. Todo o estado paranaense. Eu ouço isso. Eu ouço um levantamento da ONU que diz que 1 em cada 4 crianças sofre agressões sérias no Brasil. 1 em cada 5 meninas é abusada. E uma em cada três mulheres já foi vítima de abuso sexual pelo próprio marido. Será que isso deve nos incomodar? Quantos de vocês acreditam que esta situação é insustentável? Quantos acreditam? Alguns. Outros ainda pode piorar. Para outros pode piorar. Quantos acreditam que é insustentável, que a gente não pode resistir mais a isso? A gente não pode aguentar mais isso. Nós precisamos tomar uma posição. O texto base da nossa palavra hoje é o teu trono, ó Deus. Subsiste para todos sempre. Não é esse daí não, era outro. Era outro. Esse aqui, ó. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Há um clamor de Deus no texto de Amós para que a justiça corra entre nós. O que é justiça? Justiça, hoje de manhã, o pastor Marcos definiu para a gente, está aí até a definição no texto que ele escreveu. Justiça é, num sentido restrito e de fácil compreensão, é a virtude de dar a cada um aquilo que lhe é devido. Ou o que lhe é de direito, se recompensa ou penalidade, se a espada ou a proteção, aquilo que lhe é devido. Sem parcialidade, sem condições, sem discriminação, sem envolvimento emocional. É por isso que a figura que representa a justiça é a de uma mulher segurando, ela está vendada e ela segura na mão esquerda uma balança e na mão direita uma espada. Está vendada porque a justiça deve ser imparcial. A balança está ali porque num prato da balança está posto o comportamento a ser julgado e no outro prato da balança está posta a lei que julgará esse comportamento. E na mão direita está uma espada, a espada que vai executar a justa sentença. Essa é a imagem da justiça. Justiça é também garantir que cada ser humano tenha os seus direitos assegurados. Hoje de manhã, o pastor Marcos apresentou para a gente a nossa situação diante de Deus. E diante de Deus, nós não temos direito a coisa alguma. Nós somos condenados pelo nosso próprio pecado. No entanto, o próprio Deus, em sua palavra, nos assegura direitos fundamentais, chamados inalienáveis. São três os direitos fundamentais e inalienáveis. Vida, liberdade e propriedade. Depois, se você quiser saber um pouco mais sobre esse direito, você pode fazer o curso que eu ministro sobre esse assunto. Hoje não, hoje é só a publicidade, só a propaganda. Esses três direitos precisam ser garantidos. E fazer justiça é garantir que todos nós, e qualquer um de nós, independente de cor, sexo, religião, descendência, venha de onde vier, tenha estes direitos garantidos. Sempre que alguém suprime, tira de outra pessoa, ou se apropria de algo que não lhe é devido, nós vivemos uma situação de injustiça. A Bíblia está cheia de histórias que denunciam ou que retratam a injustiça. A gente lembra de Caim, que matou Abel, ou de Lameque, que declara que matou um menino, e um homem, a violência dos tempos de Noé, uma violência gratuita. A gente vê Davi matando Urias, ou Joabe enganando Abner, Absalão violentando as concubinas de seu pai Davi, ou Acabe roubando a vinha de Nabote, matando Nabote, entregando Nabote a ser apedrejado, entre tantas outras situações. A Bíblia é bela porque ela não esconde o pecado. Ela não é um romance, ou não é um livro de história escrito por quem manda. A Bíblia é um livro de história escrito por quem pode todas as coisas, e é o Senhor da verdade. E ela revela todos esses fatos sem temor, sem medo algum. A Bíblia não é um livro sobre injustiça, mas a Bíblia é um livro sobre a resposta que Deus dá à injustiça. A resposta que Deus dá àquilo que procede do pecado. E Deus responde com o seu próprio padrão de injustiça. Siga o meu pensamento aqui agora. Quando Adão transgrediu, o Senhor se apresenta diante de Adão e o julga. Quando Caim mata Abel, o Senhor se apresenta diante de Caim e o julga. Quando os homens fazem a violência crescer a um ponto tal que o Senhor não tem outra alternativa a não ser arrepender-se de ter criado o homem e eliminar o ser humano da face da terra com o dilúvio, é o Senhor que se apresenta e julga a humanidade. O tempo todo, nestes três casos, é o Senhor vindo e julgando a violência, a injustiça, a corrupção do ser humano. No entanto, depois do dilúvio, o Senhor chama Noé e diz a Noé o seguinte, capítulo 9 de Gênesis. O Senhor chama Noé e lhe diz, Noé, a partir de agora, se um homem derramar o sangue de outro homem, pela mão de um homem, o seu sangue será derramado. E ele diz, porque vocês vão prestar contas da sua vida, cada um, prestará contas da vida do seu irmão. Está escrito isso lá. A partir desse momento, o Senhor dá ao ser humano a responsabilidade de julgar outro ser humano. Este é o momento em que é instituída a responsabilidade de exercermos justiça na nossa sociedade. Deus nos deu essa responsabilidade. Vocês são violentos? Então vocês vão julgar uns aos outros. Mas, o que aconteceu? O homem não tinha padrão de justiça. O homem não tinha padrão, um padrão coerente de moralidade. E a partir de Adão, o que começou a acontecer foi a deteriorização de novo, a degradação novamente do ser humano. O homem, por causa da corrupção que há nele, e outro nome para corrupção é pecado. Por causa da corrupção que há nele, o homem não conseguia estabelecer comportamentos e padrões de justiça. Assim, no tempo de Moisés, o Senhor o chama até o Monte Sinai e lhe dá um padrão de justiça. E ele diz, Moisés, a partir de agora, vocês não vão mais julgar uns aos outros pelos padrões que vocês acham certos. Pela moralidade que vocês mesmos construíram. Vocês não vão mais julgar uns aos outros pelo comportamento que vocês mesmos estabeleceram. A partir de agora, Moisés, vocês vão julgar uns aos outros por este padrão de justiça. E o Senhor entrega à humanidade a sua lei. O Senhor entrega à humanidade a sua palavra. A sua palavra que é o padrão de justiça. Toda a escritura foi planejada por Deus para nos mostrar quais são os seus padrões de justiça, para que nós possamos edificar o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento uns com os outros. Deus é um Deus justo. Vamos ver se Ele é mesmo. Isso. Mais um. Deus é um Deus justo. E olha o que diz o Salmo 45. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Esta semana, em conversa com os meus filhos no carro, sempre que eu os levo para a escola, eu ensino para eles verdades do reino. E compartilho com eles, eu vou discipulando eles no carro. E hoje, quando eu falei para o meu filho mais velho o que eu ia pregar, ele perguntou, o que você vai pregar, pai? Eu falei, vou falar sobre justiça. E ele acrescentou, justiça, paz e alegria? Porque é justamente isso que é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Mas conversando com o Levi, meu filho, ele disse, pai, eu estou pensando aqui. Ele que puxou a conversa. Eu estou pensando aqui, pai, numa situação interessante. O senhor sabe qual é a diferença do Brasil com os outros países? Ele tem 12 anos de idade. É que a gente aceita as coisas erradas e a gente não se importa mais. Tudo ficou muito comum. O errado ficou comum. O errado ficou normal. Mas Deus não aceita as coisas erradas como comuns. O seu trono é um trono que existe para sempre, e o seu cetro é de justiça. E ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Muitas vezes nós nos habituamos e já não vemos mais como algo incomum. Nós estamos ouvindo, eu falei aqui para vocês a respeito de 64 mil assassinatos por ano. Você já parou para pensar quantas famílias sofrendo, quantas situações terríveis, quantos pais sem filhos, quantos filhos sem pais? Quanta dor, quanta mágoa, quanta tristeza, quanta força de trabalho suprimida da nossa nação, quanta riqueza que foi deixada de produzir, quantos cérebros brilhantes vão deixar de criar, de inventar, de gerar. Deus se preocupa com todas estas coisas. E ele olha para a injustiça e se importa com a injustiça. Afinal de contas, a justiça faz parte do seu caráter. A justiça faz parte do que ele é. Os seus mandamentos, diz a Bíblia, são justos. O seu trono está sobre a justiça e a retidão. Os seus atos são totalmente justos, diz a palavra do Senhor. Ele é o juiz de toda a terra, diz a palavra. Ele é o justo juiz. O Senhor se importa com a injustiça. Mesmo que para nós pareça comum, ele se importa com a injustiça. Ele se incomoda com a injustiça. Ele se entristece com a injustiça. O coração dele se enche de compaixão com a injustiça, com os injustiçados, com os que não têm acesso à justiça. Você pode abrir a sua Bíblia em Amós capítulo 2, e a gente vai ver aqui, aliás, no livro de Amós, e a gente vai ver aqui alguns textos interessantes. Por exemplo, o livro de Amós é um livro em que o Senhor está julgando várias nações. Se você for ler os primeiros capítulos, o Senhor está julgando diversas nações. Mas de repente ele chega num julgamento sobre Israel, no capítulo 2, versículo 6. E ali diz o Senhor assim: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra. O versículo 7. Se você folhear um pouquinho mais até o capítulo 4, você vai ver que o Senhor não tem papas na língua quando fala de mulheres que oprimem as suas empregadas e os seus empregados. Diz assim, capítulo 4, versículo 1. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria. O Senhor chama as mulheres ricas da sua época de vacas de Bazã. Não é lá um elogio esse negócio. E diz assim: vocês que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles: tragam bebidas, vamos beber. Ou seja, a gente está fazendo mal, a gente está oprimindo, mas vamos festejar, porque afinal a nossa vida está boa, está tudo certo com a gente. Eles que sofrem, eles que são os injustiçados, mas a gente não se importa. Capítulo 5, versículo 7, diz o que as pessoas estavam fazendo com a justiça. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão, pisando na justiça, diz uma outra versão. O versículo 10, ainda neste capítulo 5, diz: vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal, detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão, embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão o seu vinho, pois eu sei quantas são as suas transgressões e quantos são os grandes pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. E por isso, o prudente, ou seja, a pessoa que vai avaliar bem a coisa, se cala, não vai denunciar, porque tem medo, ele não será ouvido, a sua denúncia. Capítulo 5 ainda, versículo 12, capítulo 6, versículo 12, você pode ler ali no finalzinho do versículo: mas vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Capítulo 8, você pode ver o versículo 4. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo, quando acabará a lua nova, ou seja, o feriado, para que vendamos logo o cereal? Quando terminará o sábado, ou seja, o dia consagrado a Deus, para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? Ou seja, vendendo produtos como se fossem, mas que não são. Quando você lê estes textos, muitas vezes, quando a gente lê esse texto, muitas vezes a gente diz, ah, isso está se referindo àquele povo do passado. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nosso Deus continua sendo justo? Por favor, faça assim para sim, assim para não. Responda, senão o pregador fica desesperado. Porque não tem reação, né? Então, nosso Deus continua sendo justo? Se você puder acompanhar com um sim, melhor ainda, aí dá mais ânimo. A gente quase vira pentecostal. Nosso Deus continua sendo justo? Sim. Será que o nosso Deus continua se importando com alguém que mistura água no leite e vende como se fosse leite puro? Sim ou não? Será que o nosso Deus continua se importando que alguém não pague o salário justo a quem trabalhou para ele por um mês inteiro? Sim ou não? Ele continua se importando com a opressão? Sim, é o nosso Deus e é a sua palavra. E esse é o mesmo Deus que continua sentado num trono que está estabelecido sobre a justiça e a equidade, diz a palavra dele. O Senhor não reformou a sala do trono. O trono continua sendo um trono de justiça e de equidade. E ele continua olhando para nós, continua olhando para a nossa nação, continua olhando para cada um de nós, sentado nas nossas casas. Vacas ou bois de Bazã? É a boiada inteira. E ele continua dizendo, eu tenho contra vocês. Contra mim. Que só consigo ver a injustiça da janela da televisão. Mas não consigo sair de casa para me confrontar com ela. Se você prestar bastante atenção, a acusação que o Senhor faz contra Sodoma, é claro, foi a tal da sodomia, mas olha este texto de Ezequiel 16, no seu esboço está 29, é 49, corrija aí. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. Você pode ler o amarelo comigo? Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Pelo que, em vendo isso, as removi dali. O Senhor julgou Sodoma e Gomorra não apenas pela imoralidade da homossexualidade. O Senhor julgou Sodoma e Gomorra por isso, mas também porque nunca amparou o pobre e o necessitado. Qual deve ser, então, o nosso comportamento em relação à justiça? E aí você pode pegar o seu esboço que a gente começa por agora. Nós devemos ser famintos por justiça. Nós devemos ser famintos por justiça. Vocês conhecem o texto de Mateus? Mateus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quando nós deixamos de nos importar com a injustiça, perdemos a fome pela justiça. Quando a injustiça se torna comum e para nós aceitável, perdemos a fome pela justiça. E quando perdemos a fome pela justiça, deixamos de ser bem-aventurados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Amós, capítulo 8, versículo 1, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Porque, na verdade, é na palavra de Deus que está a justiça, que está a verdade e a justiça. Quem tem fome e sede de justiça, tem fome e sede da palavra de Deus. Quem tem fome e sede de justiça, tem fome e sede. O seguidor de Jesus Cristo é alguém que não se contenta com injustiça, mas que trabalha arduamente para que a justiça seja feita. Eu não sei se você já ouviu falar desse homem. William Wilberforce. Este é um dos meus heróis. Este é um homem que eu admiro tudo nele. Até os seus erros, as suas falhas, a gente deixa passar, porque a maneira como ele se posicionou na história, no seu tempo. Pode deixar lá projetado um pouquinho, por favor. Ele é mais bonito do que eu. A minha esposa não deve achar, mas... Nem minha mãe que está aqui hoje, mas ele é mais bonito do que eu. William Wilberforce. Este homem, durante 34 anos, como um parlamentar inglês, nessa época, 1759, quando ele nasceu, ele assumiu o parlamento com 20 e poucos anos de idade, 23 ou 24 anos, e ele trabalhou no parlamento por mais de 40 anos. E ele trabalhando no parlamento, todos os anos ele apresentava uma proposta. A proposta da abolição da escravatura. Porque ele dizia, e essa frase era dele: todos os homens nascem iguais. Todos os homens nascem iguais. Hoje nós devemos ser gratos a este homem. Este homem era um crente em Jesus Cristo. Um servo de Deus, um homem com o coração apaixonado por Jesus, tanto que ele queria largar o parlamento para ser pastor, até o momento em que o primeiro-ministro da Inglaterra, seu grande amigo, lhe disse: você já está cumprindo o seu chamado pastoral é aqui no parlamento, as ovelhas precisam de você. E durante 34 anos ele lutou. Lutou com todas as suas forças. Ele tinha um problema de colite, uma doença com dores terríveis. E ele ia para o parlamento com dores terríveis. Ele ia assaltado durante a noite com dores terríveis. Mas ele dizia: tem gente que ainda clama por liberdade. E se eu conseguir a liberdade deles, eu estou conseguindo a minha liberdade. Até que ele conseguiu. E 3 dias antes da sua morte, o parlamento inglês votou a abolição da escravatura. Por 34 anos lutando. Um crente que não se contentava com a injustiça. Esse é um exemplo para nós. Não é o único. Você pode escolher outros. Hoje eu estava lendo um artigo escrito em 1957 por Martin Luther King Jr. E ele dizia nesse artigo que omitir-se é concordar com a opressão. E aí o oprimido se torna tão mau quanto o opressor. Pastor Martin Luther King Jr., pastor batista, que tomou a frente na defesa dos direitos civis nos Estados Unidos, na década de 60. Nós devemos não apenas ter fome e sede por justiça, mas nós devemos praticar a justiça. A justiça não deve ser apenas um ideal platônico, ou um sermão de culto de domingo. Ou pior, um sermão de culto de domingo de vez em quando. A justiça precisa ser a nossa prática todos os dias.
Nós devemos praticar a justiça, porque segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus é, primeiramente, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E se nós somos parte do reino de Deus, e tem aqui alguém que faz parte do reino de Deus? Tem aqui algum cidadão do reino de Deus? Faz assim com a cabeça, por favor, levanta a mão, chacoalha e diz: eu faço parte do reino de Deus. Se você faz parte do reino de Deus, então a sua casa deve ser uma casa onde existe justiça, paz e alegria. Então o seu trabalho deve ser o lugar onde você promove e vive justiça, paz e alegria. Você quer saber se o reino de Deus chegou aonde você mora? Faça uma avaliação: há justiça, paz e alegria onde eu moro? Você quer saber se o reino de Deus chegou no bairro onde você mora? Então faça a pergunta: há justiça, paz e alegria no bairro que eu moro? Se a resposta for não, ou parcialmente, ou talvez um pouco, o reino não chegou, está chegando. Mas é nossa responsabilidade viver e praticar a justiça. Diz o Senhor através do profeta Amós: busquem o bem. Busquem o bem, busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Diz o texto de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 a 8. Esse texto é maravilhoso, maravilhoso. Eu, às vezes, quando estou sem sono, eu fico nesse texto meditando várias e várias horas. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, disse Moisés, né? O meu Deus. Para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Veja, o Senhor deu um padrão de justiça para o povo. Um padrão de justiça para a humanidade. Para que fosse cumprido, para que fosse vivido, para que fosse praticado. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los. Pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Deus ainda dá o crédito para eles. Os mandamentos são de Deus, a verdade é de Deus. O poder de gerar vida é de Deus. Mas Deus diz: vocês cumprindo isso, as pessoas vão elogiar vocês. O Senhor ainda dá o crédito para eles. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou, e veja agora o que está em amarelo ali, que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como estes, ou como esta lei que estou apresentando para vocês hoje. A prática da lei, a prática da justiça de Deus, a prática da verdade de Deus, transforma a nação. A prática, esse amém podia ser tão, aliás, era uma boa hora para um amém bom, de qualidade. A prática da justiça, a prática da verdade de Deus, vai restaurar a nossa nação. Amém. Aleluia. Aí vocês estão ficando aleluiados, aí mesmo. A vida dos discípulos de Cristo deve ser a expressão da justiça na terra. Eu quero contar, antes da gente passar nesse aqui, deixa eu voltar aqui. Eu quero contar uma história para vocês. Aliás, duas histórias. A primeira é rapidinha. É a história de Youssef. Youssef é um cristão que mora no Uzbequistão. Youssef resolveu que ele iria fazer a firma dele, a oficina de motos dele, uma oficina alicerçada nos padrões do reino de Deus, na verdade e na justiça de Deus. Então ele decidiu que iria construir a oficina e administrar a oficina, prezando por uma administração honesta, pagando os impostos devidos ao governo, ele iria fazer um trabalho de excelência, de qualidade, não ia cobrar mais do que o justo, iria atender os seus clientes com o amor de Jesus Cristo. Ele mora numa aldeia em que todo mundo anda de moto, não tem carro, só moto. Então, oficina de moto é uma boa ideia. E ele abriu uma oficina de moto. E ele começou a atender um ano depois, um amigo dele falou com ele o seguinte: Youssef, eu estava na mesquita ontem. Vocês querem com sotaque ou sem sotaque? Estava na mesquita ontem e eu ouvi o imã, que é o líder da mesquita, é o pastor da mesquita, dizendo o seguinte: não existe uma oficina de moto honesta nesta cidade. Não existe uma oficina de moto nesta cidade que faça um serviço bem feito. Não existe uma oficina de moto nessa cidade que você possa levar a moto e confiar que ela vai sair consertada. A não ser a de Youssef, o cristão. Leva a moto lá, porque o cristão conserta. Ele não está aqui, mas ele merecia um aplauso nosso, né? Extraordinária. Youssef decidiu que ele iria fazer do seu negócio uma expressão da justiça de Deus na prática. A outra história é a história de um casal que eu conheci em Belo Horizonte. Eles são donos de uma distribuidora de materiais de escritório e informática. E nós, conversando com o filho mais velho desse casal, perguntamos a esse casal, ou a esse rapaz, quantos funcionários tinham. Nós estávamos na casa deles. Uma casinha bonita, que tinha uma piscina na sala. Tinham umas palmeiras na sala, na piscina e tal. E dava para ver aqueles montes de Belo Horizonte. Ali eu entendi o que era o Belo Horizonte, né, daquela casa. Crentes, a família muito crente, muito do Senhor. E a gente estava almoçando ali, uma feijoada que eles planejaram para a gente. Daquela feijoada que você quer ser João o Ratão e cair na panela do feijão. E eles estavam servindo. Tinha várias pessoas na cozinha, aí umas 4 ou 5 pessoas na cozinha. E olhando para fora, você via também outras pessoas trabalhando no jardim. E tinha mais umas 3 ou 4 pessoas atendendo a gente e servindo, etc. Era um grupo, de certa maneira, grande. 5 pessoas. E nosso grupo estava ali comendo essa feijoada. E depois da feijoada, a gente foi conversar com o filho desse casal. E quantos funcionários tem a sua empresa? A empresa do seu pai? Ele disse: olha, nós temos uns 60 funcionários, mas 12 são os permanentes. E a gente não entendeu. Como assim uma empresa de distribuição, uma distribuidora com 12 funcionários? Que história é essa? Ele disse: é o seguinte, esses 12... é porque querem mesmo trabalhar com meu pai. Eles não querem fazer outra coisa. Agora, os outros, acontece o seguinte: meu pai tem uma filosofia. E a filosofia é que quando ele contrata alguém, na hora da contratação ele diz: olha, eu estou contratando você para que você se torne um empresário. E a pessoa diz: não, eu quero ser o zelador, é para isso que eu mandei meu currículo. Não, eu estou contratando você para ser um empresário. Não, o senhor não entendeu, eu não tenho formação para ser empresário. Eu quero varrer o chão, um emprego para varrer. Mas eu estou contratando você para ser um empresário. O que o senhor quer dizer com isso? Bom, você vai começar varrendo o chão, mas eu vou treinar você. A nossa empresa vai pagar cursos para você. Nós vamos colocar você no SESC, no SENAI, nós vamos treinar você e capacitar você. Além disso, a gente tem um sistema de treinamento dentro da empresa, em que você vai passar por todos os departamentos. E os diretores dos departamentos já sabem como treinar cada pessoa. E você vai ser treinado. Daqui 8 anos, você vai estar preparado para abrir sua empresa. Você quer trabalhar com a gente?
E é isso que acontece. Durante 8 anos, a pessoa entra na empresa e começa um curso, outro curso, um treinamento, uma capacitação, trabalha aqui, vai para aquele departamento, passa por esse, passa pelo administrativo, passa pelo financeiro, passa pelo estoque, passa pela distribuição e vai, 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 vai. 8 anos depois, ele chama a pessoa e diz: você está preparada? Eu quero te emprestar R$50 mil para você abrir sua empresa com estoque. E você me paga quando quiser. Ele pega um analfabeto, ensina a ler. E no final de 8 anos, empoderou essa pessoa. Tirou essa pessoa da injustiça e da opressão em que ela vivia. E a traz para perto dele. E diz: agora você pode comandar sua liberdade. Você me paga quando puder. E essa pessoa sai, e sabe o que firma que ela vai abrir normalmente? De distribuição de material de escritório e informática. Aí eu perguntei: mas vocês não têm muitos concorrentes? Ele disse: não, nós só temos parceiros. E a gente cresce como nunca nessa cidade. E são vários, vários, vários. Alguns ele chama depois de 8 anos e diz: aqui está, eu quero que você abra a sua empresa. Ele diz: de jeito nenhum. Você é louco que eu saio de perto de você? Eu fico aqui. E são os 12 que estão do lado dele e não querem deixá-lo de jeito nenhum. Porque sabem o coração que ele tem. Nós ficamos espantados com isso. Ficamos assustados com isso. Porque o rapaz nos falou que a maioria deles se converte no processo. E quando sai para abrir sua empresa, é um servo de Jesus para plantar uma empresa nos valores do reino. Aquele povo todo nos servindo na casa, e aí nós perguntamos: e esses empregados todos, quantos empregados tem aqui em casa? Aí ele falou: olha, a minha mãe tem fixo aqui em casa. Minha mãe tem fixo 4. Os outros transitam. Mas como assim fixo 4? Ela disse: é que a minha mãe tem uma filosofia. A minha mãe vai lá no interior de Minas e traz da cidade dela pessoas que não sabem ler nem escrever, traz do sítio. E ela coloca aqui em casa. Começa varrendo, limpando, cortando a grama. E ela vai observando. Chama uma para perto e diz: eu vou te dar um curso de culinária, vou te dar um curso de limpeza, vou te dar um curso disso. E vai um, e vai outro, e vai outro, e vai outro, e vai outro. Daqui a pouco ela diz: está na hora de você abrir sua empresa de limpeza. E ela diz: está aqui uma verba para você começar a sua empresa. Vai abrir sua empresa de limpeza. E tem várias empresas em Belo Horizonte que são fruto da iniciativa dessa mulher. E eu perguntei: e esses cozinheiros? Ele falou assim: está vendo esse menino? Tinha um garoto negro que estava servindo, um negão bonitão, fortão, alegre, feliz, servindo a gente, conversando de um lado para o outro, muito criativo. E essas pessoas, ele disse: esse menino, o negro, é o nome dele. Aí ele falou o nome dele: esse menino é o cozinheiro do hotel mais luxuoso de Belo Horizonte. Ele veio lá da terra da minha mãe e era jardineiro. Minha mãe um dia ficou olhando para ele, cortando a graminha, uma por uma, com tanto cuidado, com tanto carinho. E ela disse para ele: você quer ser cozinheiro? Ele levantou e disse: agora. Então vai lavar a mão e a gente já vai preparar o almoço. Catou o guri, já levou ele lá para dentro da cozinha, ela é boa na cozinha também, e foi ensinando, foi ensinando, foi ensinando. Pagou curso, instruiu, treinamento, capacitação. E um dia chegou para ele e falou assim: você é o meu melhor cozinheiro. Acabei de ligar para o hotel tal, e eles querem você como chefe da cozinha principal deles. Recomendei você. E assim estava essa família. Eu tenho outras histórias para contar deles. Como, por exemplo, chegar à noite no sábado e ver essa senhora no chão, cheia de figurinhas cortadas. E eu perguntei: o que você vai fazer? Disse: amanhã eu sou professora da classe de juniores. na escola bíblica. E à tarde a gente tem um evangelismo na rua. Sabe, quando eu falo praticar a justiça, vivê-la dia a dia. Entender que situações, que sistemas, que instituições de injustiça não podem prevalecer, porque eu e você somos cidadãos do reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Repete comigo, o reino de Deus é de quê? Justiça, paz e alegria. Essa é uma história. Tem muitas outras, se depois você quiser saber. Como que você vai reagir a isso? E aí sim você vai reagir a esse próximo ponto aqui. Devemos buscar o reino em primeiro lugar e a justiça do reino. A gente normalmente cita Mateus 6,33 e diz, buscai primeiro o reino de Deus. Mas ele tem um finalzinho. Qual é o finalzinho do texto? Qual é o finalzinho? E a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Entenda o seguinte, quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, você está organizando o mundo de tal maneira que a justiça de Deus não vai deixar faltar nada para você. É por isso que todas as coisas serão acrescentadas. Busque o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Viva a justiça. Porque se o reino é de justiça, paz e alegria, então se você busca o reino e a sua justiça, você vai ter paz e alegria. Precisa de mais alguma coisa? O Senhor vai trazer prosperidade, paz, o shalom dele sobre a sua vida. Quando você busca o reino e a sua justiça. A justiça, quando vem em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Agora, veja o que diz o texto de Amós, capítulo 5, versículo 21 a 24. E aqui, observe com atenção isso. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a justiça ou a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Sabe o que isso quer dizer? A frase que eu vou dizer agora vai arrepiar alguns, inclusive o ministro Samuel. Mas a justiça deve ser buscada antes mesmo da adoração. Antes mesmo da adoração. Como pode sair a adoração do coração de homens e mulheres que desprezam a justiça? É por isso que o texto diz: eu não quero seu culto, eu não quero suas canções, eu não quero suas ofertas, se não vierem junto com a justiça. A justiça qualifica seu culto. Um comportamento de justiça dá garantias ao seu culto. Enquanto desprezarmos a justiça, nosso culto não serve ao Senhor. Conta-se uma ilustração, quem me contou isso foi alguém que ouviu de Francis Schaeffer essa ilustração. Que na Alemanha nazista, havia uma igreja cristã, evangélica, que os fundos da igreja dava para uma linha férrea. E nos cultos de domingo, o trem passava carregando nos vagões lotados, os judeus que iam para os campos de concentração para serem mortos. E quando o trem passava, os gritos se ouviam. As pessoas contam que por onde passava o trem, se ouviam os gritos e o clamor por ajuda de quem estava lá dentro. E essa igreja em seu culto, no domingo de manhã, quando passava o trem, o pastor dizia: vamos cantar mais alto. Vamos cantar mais alto, para não sermos incomodados com o som da injustiça. Vamos cantar mais alto, vamos nos divertir. Vamos mudar de foco, para que a injustiça não nos incomode. Tiago diz que a verdadeira religião, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar atrair pela corrupção que há no mundo. Eu quero concluir, irmãos, com estas reflexões. Primeiro, o que a gente deve fazer? Todo cristão tem um ministério de proclamar a justiça sobre a terra. Pois somos os representantes de um Deus justo que se interessa pelas vidas das pessoas. Você crê que Deus se interessa pelas vidas das pessoas? Você crê que Deus se interessa pelas vidas das pessoas? Mais do que isso, cada cristão tem o dever de agir em favor daqueles que sofrem injustiça, manifestando na prática o coração compassivo de Deus. Será que não é essa a hora da Igreja de Jesus se posicionar do lado de Deus e não contra Deus? Deus nos clama, nos conclama, nos convida, nos convoca, nos chama para uma vida em que a justiça é vista todo tempo, a toda hora. Será que não está na hora da Igreja de Jesus se posicionar do lado de Deus? E se incomodar com 175 pessoas que morrem todos os dias? Com aquelas crianças que são violentadas, com as mulheres que são assassinadas e violentadas? Será que não está na hora de nós nos posicionarmos e dizermos: chega, porque o coração do meu Pai não aguenta mais, o meu coração não vai aguentar também? O convite para nós nessa noite é que a gente assuma a nossa responsabilidade, porque o nosso país não tem outra saída a não ser a justiça que vem de Deus. E os únicos que podem viver a justiça que vem de Deus somos nós. Está nas minhas mãos, está nas suas mãos. Eu convido você a se posicionar como cristão, a se posicionar contra a corrupção, a fazer o que você sabe fazer. Hoje de manhã a gente convocou alguém, as pessoas, para assinarem a lista a favor das 10 medidas contra a corrupção. Uma irmã nossa, um casal, pegou aqui esse tanto de folha e conseguiu hoje 500 assinaturas. Hoje, 500 assinaturas. Eu e minha esposa vamos levar na nossa rua inteira. Ela vai levar para a faculdade. Nós vamos conseguir e vamos fazer. O que você pode fazer? Talvez você tenha se inspirado na vida de William Wilberforce. Assista o filme. Anota aí depois, Jornada pela Liberdade. Assista esse filme. Alugue o filme e assista o bônus também. O bônus conta a história real, é um documentário sobre ele. Jornada pela Liberdade, em inglês é Amazing Grace. Assista esse filme, eu já assisti umas 10 vezes e não me canso. É com ele que surge o filme, que surge a canção Amazing Grace, né? A graça eterna de Jesus. Talvez você tenha se inspirado na vida daquele casal de Belo Horizonte. Uma vez eu contei essa história para uma pessoa, para uma empresária, e ela disse: a minha vida mudou com essa história. Talvez você possa mudar a sua vida. Talvez você tenha se inspirado ao ouvir a história da igreja, que ficava de costas para a injustiça e cantava mais alto. Mas o que importa é que hoje você se posicione, você diga: chega, está na hora. Está na hora de nós nos posicionarmos a favor do lado de Deus e a favor da justiça. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos. Espírito Santo está neste lugar, é Ele quem ministra aos nossos corações nesse momento. Esse momento é muito especial, porque é o momento em que o Espírito começa a trazer a prática e a convencer você que você precisa tomar determinadas decisões. Por isso é importante que você não se distraia com nada. Com seus olhos fechados, você foca naquilo que o Espírito Santo está fazendo retinir, retumbar em seu coração, ecoar em seu coração. Você não deixa escapar. Quer ver? Fecha seus olhos, eu vou te pedir um favor. Você vai lembrar de alguma frase, alguma história, alguma coisa que eu falei aqui agora. Alguma coisa. Traz isso à sua mente agora. Agora você faça a pergunta: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça com isso agora? Como o Senhor quer que eu me posicione? Que resposta o Senhor quer que eu dê a essa verdade? Eu falei aqui por quase uma hora, e talvez uma ou duas frases ficam na sua cabeça e no seu coração. É essa frase que o Espírito Santo quer usar para fazer de você um instrumento de justiça. Pergunta para Ele: Espírito Santo, o que eu faço? Talvez Ele te dê a resposta já, e você já sabe o que tem que fazer, já sai daqui com a direção. Ou talvez Ele te diga: ore mais, porque o que eu tenho para você ainda é mais complexo do que isso. Talvez Ele te diga: você vai ter que se preparar, meu filho. Eu quero que você estude. Quero que você capriche no estudo, se prepare. Mas agora o Senhor já está falando com você. Isso não é indução minha não, sabe, querido? Eu sei, porque eu sento aí também. Eu sei que é essa hora que o Espírito Santo ministra no nosso coração. Então, se o Senhor está falando com você, está te dizendo: filho, eu estou te convocando para ser um instrumento de justiça. E você percebe que Ele está fazendo isso agora. Ele está fazendo isso agora com você. Eu queria te convidar a vir aqui, se junte a mim. Eu já estou aqui à frente. Se junte a mim, vamos orar juntos aqui no final deste culto. Se você está percebendo o Espírito Santo te dizendo: eu quero fazer de você um instrumento de justiça, e Ele está deixando isso claro em seu coração, sai do seu lugar agora enquanto a gente vai cantando. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Pode sair do seu lugar, isso mesmo, vem. Vem sem medo. Vem sem medo. Você pode ouvir o Senhor falando com você e dizendo: eu quero usar você, filho. Quero usar seus dons e seus talentos. Quero usar sua casa, sua família. Um dia o Senhor falou para mim que queria usar meus filhos. Talvez o Senhor esteja dizendo para você: eu quero usar sua empresa. Quero usar sua empresa para que a justiça seja feita sobre a terra. Eu quero usar a sua casa, eu quero usar seus dons, seu potencial, para que o meu reino seja plantado sobre a terra, um reino de justiça, paz e alegria. E junto, você e seu marido, talvez, você e seu pai, sua irmã, sua mãe, podem vir e dizer: vamos juntos fazer isso como família. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, vem aqui. O Senhor está te chamando hoje. Ele quer usar você como instrumento de justiça.
Pai nosso, que estás nos céus, santo é teu nome.
Você que está aqui na frente, comece a consagrar ao Senhor esse chamado, esses dons. Abra seu coração diante dele. Ore fervorosamente agora. Quando Jesus disse que nós deveríamos fazer esta oração, ele disse que nós deveríamos pedir ao Senhor que a sua vontade fosse feita, que o seu reino viesse à terra e que a sua vontade fosse feita na terra como é feita no céu. Você sabe por que o céu é céu? Não é só porque Deus está lá, porque Ele está aqui também com a gente. O céu é céu porque a vontade de Deus é feita lá plenamente. Quando Ele diz que nós devemos pedir que o céu venha, que o reino venha, é porque Ele quer que a vontade dEle seja feita aqui plenamente. E uma pergunta: se a vontade de Deus for feita na terra, o que vira a terra? O que vira a terra? Em que se transforma a nossa terra, se a vontade de Deus for feita nesta terra? No céu. Quem deseja isso de todo o coração? Então cante essa canção. Vamos cantar essa canção.
Deus é o reino do céu.
tuas mãos. Enche-nos do teu poder, Senhor. Que o teu Espírito nos mobilize. Que o teu Espírito nos instrumentalize. Que o teu Espírito faça de nós a voz do oprimido. Que o teu Espírito faça de nós a tua voz para o oprimido e a tua voz para o opressor. Que o teu Espírito faça de nós a resposta que o mundo precisa. Que o teu Espírito faça de nós instrumentos de justiça. Usa, Senhor, os nossos dons, usa os nossos talentos, usa a nossa família, usa a nossa casa, usa a nossa empresa, usa os nossos bens, usa o nosso carro, usa a inteligência, a sabedoria, a criatividade, a palavra, usa, Senhor, a arte, usa, Senhor, cada um de nós como instrumentos de justiça, da justiça do reino de Deus sobre a terra. E a glória, o poder, a honra são todos teus, Senhor. Tu és Deus e Senhor sobre as nossas vidas. E nós te exaltamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Uau!
Amém, amém.